um remédio sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, e não é por falta de estudo. Mais de um terço de todas as pesquisas do mundo a respeito de remédios contra a Covid-19 são sobre a cloroquina. E mesmo com efeitos colaterais e sem resultados que mostrem que ela funciona, o presidente do Brasil continua fazendo campanha aberta pelo seu uso no tratamento da doença. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2020. Dia seguinte, a confirmação de quase 900 mortes por Covid-19 no Brasil, o maior número registrado em um dia na pandemia até o momento da gravação desse podcast. Dia também que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Saúde, Nelson Teich, para tratar da sua principal bandeira de combate à pandemia no país, a cloroquina.
Está preocupado com o elevado número de mortes e, analisando o protocolo do Ministério da Saúde, manda aplicar a cloroquina apenas em casos graves. Então vou conversar hoje com o Ministério da Saúde. Não é o meu entendimento, que eu não sou médico, tá? Mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia.
Você ouviu aí o presidente Bolsonaro falando com jornalistas na frente do Palácio da Alvorada hoje de manhã. Ele defendeu a ampliação do uso da cloroquina, não só para casos graves de infecção pelo novo coronavírus, como é o protocolo do Ministério da Saúde, mas desde o início do tratamento, sobretudo para os grupos de risco, como idosos e pessoas com outras doenças. Ele defende esse uso precoce, mesmo sem comprovação científica da eficácia do medicamento contra a Covid-19, como ele próprio falou.
O Bolsonaro também disse que levaria essa demanda pela ampliação do uso da cloroquina ao ministro da Saúde, Nelson Teich, que já afirmou mais de uma vez que não apoia o uso irrestrito do remédio para combater o novo coronavírus.
Em relação à cloroquina, a cloroquina hoje ela ainda é uma incerteza, né? Hoje você teve aqueles estudos iniciais que sugeriram benefícios, mas existem estudos hoje que falam o contrário. Fora aquele estudo da prefeito no Amazonas, eu tenho uma pessoa que é o presidente da Novartis, que é onde produz a cloroquina, a hidroxicloroquina lá na China. Eles tiveram uma ordem de trabalhar 24/7 na produção da hidroxicloroquina, só que isso foi suspendido bruscamente. E aí, conversando com ele, os dados preliminares que tem na China é que teve uma mortalidade alta, a dose é um pouco maior, e que certamente a dose, o remédio não vai ser um divisor de águas em relação à doença.
Esse aí é o ministro Nelson Teich falando a senadores no final de abril. Como você ouviu, ele diz com todas as letras que o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 é uma incerteza, e ainda complementa a resposta falando que o remédio parou de ser produzido de forma emergencial na China.
Ontem, terça-feira, o Teich voltou a falar da cloroquina, mas no Twitter. Ele reforçou que o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina permitem que a cloroquina seja prescrita para pacientes hospitalizados. E complementou, abre aspas, um alerta importante. A cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, então qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina. Fecha aspas.
Bom, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é a cloroquina. Não existem vacina e nem remédios comprovados contra o novo coronavírus. Cientistas estão correndo contra o tempo para desenvolver esses tratamentos. E entre os vários caminhos que eles estão experimentando, há testes de medicamentos usados contra outras doenças em pacientes com Covid-19. Os médicos que estão na linha de frente nos hospitais também apostam em remédios que já existem, no que se chama de prescrição off-label, que é quando se usa um remédio que foi criado para uma coisa para tratar de outra. Como a doença é muito nova, esse uso é uma aposta, o remédio nem sempre é usado sozinho, e por isso fica difícil dizer se foi um determinado medicamento ou outro que fez a pessoa se curar.
Então vamos lá, enquanto os médicos vão fazendo essas tentativas na prática, os pesquisadores fazem estudos com método científico para comprovar ou não a eficácia desses usos. E um desses remédios que está sendo testado é um remédio antigo usado contra a malária, a cloroquina. Também foi testado um derivado dela, a hidroxicloroquina, que é usado no tratamento de doenças autoimunes como artrite reumatoide e lúpus.
O primeiro político a falar em público da cloroquina foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começou a defender seu uso mesmo com resultados preliminares e sem comprovação científica da sua eficácia. O Bolsonaro acompanhou esse movimento ainda em março e chegou a fazer um pronunciamento em cadeia nacional defendendo o uso da cloroquina. Acusou o coordenador de controle da pandemia de São Paulo, Davi Wipp, que se curou de Covid-19, de não ser transparente por não responder a pergunta sobre o tratamento dele, se ele tinha tomado cloroquina ou não. São Paulo, vale lembrar, estado governado por João Dória, que virou desafeto do Bolsonaro. O presidente também postou um vídeo nas redes sociais defendendo o uso da cloroquina, um vídeo que foi excluído por violar os termos de uso do Facebook e do Instagram, que proíbem a divulgação de informações falsas sobre a cura da Covid-19. O presidente deu ordens para o laboratório químico farmacêutico do Exército produzir 1 milhão de comprimidos por semana, o que não aconteceu porque faltaram insumos.
Isso tudo sem ter comprovação científica da eficácia do remédio. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, é clara quando diz que não há tratamento efetivo ou drogas comprovadas contra o coronavírus. O que se sabe da cloroquina até agora é o seguinte. No começo de fevereiro, um estudo publicado na revista científica Nature por pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, onde foram identificados os primeiros casos de coronavírus na China, concluiu que a cloroquina era barata, segura e potencialmente aplicável no coronavírus. Mas isso com base só em teste de laboratório, sem ter sido avaliada em pacientes humanos.
Em março, cientistas franceses fizeram testes em humanos infectados com Covid-19, misturando a hidroxicloroquina, derivada da cloroquina, com outros medicamentos, mais especificamente a azitromicina. Isso fez com que a carga viral nesses testes reduzisse ou desaparecesse. O problema é que esse estudo não avaliou se houve melhora clínica nos pacientes. Só mediu a carga viral presente na mucosa do nariz deles. Também não comparou os resultados com um grupo de controle, isso é, com um grupo de pessoas que não recebeu a cloroquina. Sem essa comparação, não dá para concluir que o medicamento é eficaz, porque não dá para saber se as pessoas estão melhorando por causa dele. Esse estudo foi muito criticado por falta de critérios científicos. Inclusive, 6 voluntários que apresentaram piora não foram incluídos nos resultados finais.
Desde então, não saiu nenhuma pesquisa demonstrando a eficácia do remédio. Pelo contrário, os maiores estudos que têm sido publicados apontam que a cloroquina não é eficaz contra a Covid-19. Nos últimos dias, foram divulgadas 2 das maiores pesquisas sobre o tema até agora. As 2 feitas nos Estados Unidos, que é hoje o epicentro da pandemia. Uma delas foi publicada na semana passada e foi feita com 1.376 pacientes de Nova York. A conclusão foi que a hidroxicloroquina não tem eficácia para reduzir mortes ou impedir a intubação de pacientes com Covid-19, nem sozinha, nem associada com outros remédios.
Essa semana, saiu um novo estudo do Journal of the American Medical Association, um dos periódicos científicos mais importantes do mundo, que testou hidroxicloroquina sozinha e associada com azitromicina em 1.438 pacientes. De novo, não foram encontradas diferenças significativas de mortalidade entre quem tomou as drogas e quem não tomou. E é importante a gente falar de um ponto muito sensível que envolve a administração de hidroxicloroquina para pacientes de Covid-19, os efeitos colaterais. No final de abril, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos contraindicou o uso de hidroxicloroquina associada com azitromicina para tratamento de Covid-19. Isso porque esses 2 medicamentos em conjunto aumentaram o risco de arritmia e parada cardíaca nos pacientes.
Mesmo no tratamento da malária, a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais e exige acompanhamento médico. É um remédio que afeta fígado, coração, visão e audição. Os estudos científicos que estão sendo conduzidos até agora estão pulando algumas etapas, como testes em animais, por causa da urgência do momento. Mesmo esses 2 estudos que a gente mencionou ainda não são a melhor evidência científica possível. E não é por falta de boa vontade que ainda não foi provada a eficácia do remédio no combate ao coronavírus. A cloroquina e seu derivado, a hidroxicloroquina, são as drogas mais estudadas no mundo para tratamento de pacientes com a Covid-19. 1 em cada 3 estudos em humanos está usando a cloroquina.
O Brasil, inclusive, está entre os países com a maior quantidade dessas pesquisas. Duas delas foram divulgadas recentemente e os resultados não são animadores. Um estudo com 81 pacientes no Amazonas mostrou um benefício discreto no uso de dose baixa, e o uso da dose alta apontou um risco de alteração cardíaca que pode levar à morte. Pelo menos 11 pacientes do grupo que recebeu a dose alta morreram. Outro estudo, do Hospital Prevent Senior, com mais de 600 pacientes, não teve resultados conclusivos. Ele não tinha autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa quando começou a ser feito e tem indícios de fraude, com metodologia que não corresponde aos padrões de pesquisa internacional.
No fim de março, depois que o Ministério da Saúde autorizou o tratamento com cloroquina para pacientes hospitalizados, a gente aqui do Nexo conversou com a Natália Pasternak, que é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. O que ela falou naquela ocasião ainda vale agora pela falta de comprovação da eficácia da cloroquina e porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que aposta nesse remédio para combater o coronavírus.
Aspas para Natália Pasternak. A gente não tem informações para tomar essas decisões ainda. Por mais difícil que seja esperar pela informação correta, a gente precisa esperar. A gente não pode correr o risco de cometer erros que podem piorar a situação em vez de melhorar. Não agora, não no meio de uma pandemia. Ciência não é luxo. Método científico não é luxo, não é frescura. É o método que garante que a gente vai, pelo menos, minimizar o erro. Fecha aspas.
A ver como o ministro Nelson Teich vai reagir a esse pedido do presidente para aumentar o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Lembrando que a cloroquina também foi um ponto de desgaste entre o Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que se recusava a defender o uso do remédio da forma como o chefe queria. O Nelson Teich, que substituiu Mandetta, é um ministro fragilizado, que dá mostras de ter pouco poder decisório no governo, e é amplamente tutelado por militares, que ocupam cargos estratégicos na sua gestão do ministério. Essa semana, as redes bolsonaristas começaram a impulsionar a hashtag ForaTeich no Twitter. O motivo é justamente porque o ministro não defende abertamente o uso da cloroquina contra a Covid-19.
E enquanto Bolsonaro se agarra na cloroquina como resposta à crise sanitária, governadores estão desde março lançando mão de medidas de isolamento social para conter a disseminação do vírus e não sobrecarregar o sistema de saúde. O que é, vale sempre lembrar, a melhor saída possível no momento, segundo autoridades sanitárias do mundo todo, já que não existe remédio nem vacina contra a Covid-19. Alguns estados decretaram a modalidade mais restritiva de quarentena, o chamado lockdown. E quem vai falar sobre isso pra gente é o Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo. Estevão, o que é lockdown e quais são as características das medidas que estão sendo lançadas aqui no Brasil?
As quarentenas, que eram apenas recomendações, estão se tornando obrigatórias no Brasil. Vários estados já endureceram suas regras de isolamento social, como Maranhão, Ceará e Pará, por decisão da justiça ou do próprio governo local. Nesses lugares, apenas atividades essenciais são permitidas, a circulação de carros e pessoas é controlada por barreiras e os moradores precisam justificar porque estão saindo de casa. É permitido ir ao supermercado e à farmácia, por exemplo. Quem não comprova a necessidade de ir às ruas pode ser multado. Uma semana depois do primeiro decreto, as regiões com maior isolamento no Rio de Janeiro, Maranhão e Pará ficaram na casa dos 50%. As autoridades sanitárias dizem que o ideal é ter 70% ou mais de pessoas em casa, pois isso reduziria a taxa de contágio. Em vez de um infectado passar a doença para outras 3 pessoas, essa taxa cairia para menos de 1 com lockdown. Sem esse rigor no isolamento, os hospitais continuarão em colapso. Por isso, os pesquisadores da Fiocruz dizem que só o lockdown pode evitar que essa crise na saúde se prolongue. Em São Paulo, houve até um pedido na justiça para o endurecimento das regras na capital e nas cidades metropolitanas.
E por que a taxa de isolamento está abaixo do adequado?
Os especialistas têm chamado essas medidas mais rígidas de isolamento no país de lockdown à brasileira. Em cidades como São Luís, por exemplo, as ruas dos bairros nobres ficaram vazias, mas estão cheias nas periferias. Estudiosos da área da saúde dizem ser impossível considerar como lockdown uma medida que inclui, por exemplo, empregadas domésticas como serviço essencial, que é o caso do Pará, onde 63 atividades são permitidas. O Brasil ainda está longe de endurecer o confinamento como ocorreu em países como a China. O que é peculiar do Brasil é o fato de ser um dos únicos países do mundo em que o próprio Estado trabalha contra a adesão das pessoas ao isolamento. Os governos toleram carreatas e manifestações contra as medidas e o próprio presidente assinou, na segunda-feira, um decreto classificando como essenciais os salões de beleza e as academias esportivas. Os governadores já anunciaram que vão ignorar essa medida. Para os especialistas, o governo cria uma confusão que incentiva um comportamento errático das pessoas, impedindo que as medidas tenham sucesso.
Valeu, Estevão. Ele está preparando um texto que você pode conferir amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
Enquanto a gente está falando de cloroquina e lockdown aqui no Brasil, na Índia o movimento é outro. O país de mais de 1 bilhão de habitantes está começando a relaxar a maior quarentena do mundo. Quem fala sobre isso para a gente é o nosso correspondente internacional, João Paulo Charlot.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. A Índia decretou em março o maior confinamento do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas foram obrigadas a ficar em casa por mais de 50 dias. Agora, passado esse período, o país volta a se reabrir. E qual é o resultado? Bom, de um lado, o país conseguiu fazer o tão falado achatamento da curva de contaminação. O número de contaminados e mortos é baixo. Desde o início da pandemia, 70 mil indianos tinham sido diagnosticados com a doença, dos quais 2.300 morreram. Mesmo que haja subnotificação, e deve haver num país tão grande, os números são muito baixos para quem tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. O número de mortos na Índia é, por exemplo, 5 vezes inferior ao do Brasil, mesmo a Índia tendo uma população 6 vezes maior que a população brasileira. De outro lado, é preciso olhar para os números da economia. Eles não são bons, mas ainda assim são muito melhores que os números do Brasil, que não fez quarentena nacional. O Fundo Monetário Internacional prevê crescimento baixo para a Índia em 2020, 1,9%. É pouco, mas é melhor que a estimativa dada para o Brasil, que é de um encolhimento de 5,3%. O caso indiano é interessante porque mostra que mesmo um país liderado por um líder nacionalista e conservador de direita faz opções que vão na contramão do receituário seguido por Trump e por Bolsonaro, por exemplo. O premier Narendra Modi começa só agora a anunciar as medidas de desconfinamento. Nesse processo, ele anunciou a injeção de mais de 200 bilhões de dólares na economia e deu início a uma campanha pelo consumo de produtos nacionais para reerguer a indústria e o comércio locais. Como não há vacina nem remédio para a Covid-19, todas as soluções parecem, por enquanto, paliativas. Mas mesmo na comparação entre essas políticas imperfeitas, a Índia mostra que pode ter encontrado um caminho melhor do que o nosso.
Da renovação da defesa da cloroquina por Bolsonaro, passando pelo lockdown no Brasil e terminando com desconfinamento na Índia, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Estevão Bertoni e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, tchau.